Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o terceiro episódio de 2021. E hoje é dia de fazer uma análise dos confrontos das oitavas de final do Australian Open, né? Lembrando um pouco de quem já fez o que nessas três rodadas de torneio. Antes só de entrar nas análises, eu peço desculpa por não ter feito o podcast depois da segunda rodada. Mas assim, foram duas semanas dos infernos pra mim. E quando aparece algum compromisso pessoal ou problema de saúde na família durante o Australian Open, isso significa que eu tenho que fazer algumas coisas, resolver pepinos no horário, né? Comercial, no horário que eu estaria dormindo. E aí bagunça completamente a minha vida. Então aconteceu algo assim, um compromisso médico. E assim, nessa semana eu tive que sacrificar o podcast, entre outras coisas que eu faria nesse horário. Porque se não fosse assim, talvez eu não tivesse. Talvez eu tivesse hoje dormindo o dia inteiro, né? Mas vamos lá, gente. Oitava de final, começando pela chave feminina, lá no alto da chave. Vamos de cima pra baixo. Começando por Ashleigh Barty e Shelby Rogers. Olha, a Ashleigh teve um set meio esquisito ali contra a Gavrilova na segunda rodada, mas ok, se recuperou antes de precisar jogar um terceiro set, e hoje ela ganhou bem da Alexandrova 2-4, eu digo hoje, sábado, né? Ela é bem favorita nesse jogo, a Rogers avançou numa sessão que já era mais fraca, ela não pegou nenhuma cabeça de chave, então não dá pra dizer que ela foi espetacular, tá numa fase assim, maravilhosa. Tem chance? Tem chance. Mas não perdeu nenhum set, né? Assim, ela consegue ser consistente nos dias bons, mas eu acho que vai precisar de um dia bem ruim da Barty para isso acontecer. E para completar, eu acho assim, a Barty ainda tem aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça dela de jogar em casa, com pressão e tudo mais, querendo ser campeã, né? Quer mais, quer, né, ser campeã na Australian Open. Mas agora tem uma coisa curiosa, que é a ausência de público, né? Por causa do lockdown no estado de Vitória. Então o torneio tem aí mais 4 dias de quadra vazia. E curiosamente isso pode até ajudar a Ash, né? Vamos ver. Segundo jogo tem Elise Mertens contra Carolina Murrova. E a Mertens chega com moral, porque ela fez um 2-1 em cima da Bencic, que tinha, né, vencido a Kuznetsova. A Murrova também chega com moral, né, porque ela tirou a Carolina Pliskova, 7-5, 7-5. E assim, o placar nem conta direito a história, né, porque o segundo set estava 5-0 para Pliskova e terminou 7-5 para Murrova. Foi insano o que aconteceu. Né, ano passado elas jogaram em Ostrava, e elas, eu tô dizendo agora, Mertens e Murrova, né? A Mertens ganhou bem, 4-2. Eu acho que ela é favorita aqui, mas não acho que é tão favorita assim. E eu acho até que a Mertens leva mais perigo pra Barty na rodada seguinte. Eu acho que a Barty, com as variações dela, passando pela Rogers, e se ela pegar a Murrova, eu acho que ela complica mais a vida da Murrova, ela tira mais a Murrova da zona de conforto. A Mertens, eu não acho que se incomode tanto. Vou continuar achando que a Barty vai ser favorita, mas eu acho que pensando pra frente, a Barty deve estar torcendo pra Murrova aqui. Terceiro jogo, Donna Vekic e Jennifer Brady. Essa metade de cima tá obviamente mais fraca, e esse é um jogo interessante, porque nenhuma das duas é tão novinha assim, né? Elas estão ali com 24, 25 anos, mas ambas tiveram bons resultados recentes, deram uma subida boa no ranking, né? A Vekic entrou no top 30 em 2019, e 2019 é logo ali, né? Porque ano passado quase não teve torneio. E ela não saiu mais desse top 30. E a Brady deu o salto dela no US Open no ano passado, que ela tava sacando horror e jogando um absurdo. Ela fez uma semi duríssima contra a Osaka e entrou no top 30. Não dá pra dizer que nenhuma das duas é uma zebraça aqui, né? A Vekic avançou na sessão da Kenny, que perdeu da Canep. E aí a Vekic foi lá e fez 6-4 no terceiro contra a Canep. Jogo duro. E a Brady vem na sessão da Johanna Konta, que perdeu na estreia. E a Brady vem atropelando, né? Ela fez 1-3 na Bolsova, 1-2 na Madison Brangle e 1-3 na Yuvan. Ok, a chave não era difícil, mas se a pessoa consegue se descomplicar, melhor ainda, né? E é o caso da Brady. E outra, essas quadras rápidas ajudam o saque dela, que é muito bom, o jogo dela de fundo, que é muito agressivo. Então eu vou com ela aqui justamente por isso, porque a quadra é rápida. Eu não vi a programação ainda, mas deve ser jogo diurno, né? E jogo diurno as condições são mais rápidas. E ela tem esse saque para fazer estrago e passar por cima da Donna Vekic. Quarto jogo, é o último jogo da metade de cima da chave, é esse Jessica Pegula contra Elina Svitolina. A Vitorina vem fazendo a obrigação dela, né, digamos assim, favorita, né, cabeça 5, mas ela vem fazendo com competência, também precisa muito dizer isso, porque ela descomplicou um jogo contra a Corey Golf, fazendo 4 e 3, e a Golf é uma menina consistente, tá melhorando o saque, tá levando perigo, né, ainda tem 16 anos, e a Vitorina, né, jogou como veterana, e depois ela fez 4 e 0 na Putintseva, o que também é um placar respeitável. A Pegula, sim, é uma surpresa, porque ela tirou a Azarenka naquela primeira rodada, que a Vika tinha 5-2 no primeiro set e depois desapareceu da quadra. Desapareceu metaforicamente, tô falando, né? No segundo, ela levou a virada no primeiro set, depois pediu atendimento no médico no segundo, mas não adiantou nada. Parecia que ela tá com problema para respirar, mas ela não falou, não entrou em detalhes depois. E esse jogo, né, deu Pegula. Depois disso ela fez 0-1 na Stouso e 2-1 na Mladenovic. E isso é realmente impressionante, né? Esse é meu palpite para melhor jogo nessa parte de cima da chave. É onde eu acho que tem mais chance de zebra. Acho que a Pegula tem um jogo para aprontar e deixar a Svitolina perdida se... E ok, é um grande se, né, uma grande condicional. Se ela mantiver a consistência que mostrou nos últimos jogos. Ela teve 20 wins e 8 erros contra Stouso, depois 21 wins e 13 contra Mladenovic, são números interessantes, respeitáveis. A Svitolina não tem aquela potência toda para tomar conta de um jogo, e eu acho que a Pegula pode forçar a Svitolina a ser mais consistente, e aí vai ser um jogo de... Eu aposto em ralis muito longos, em alternativas, em quebras de saque, eu acho que vai ser um jogo bem parelho. Bom, vamos lá, para a chave de baixo, que é quentíssima, né? Primeiro tem Shesuei contra Vondrushova, que é um duelo mais interessante do que os rankings indicam. Tem o toque, tem as curtinhas, tem a variação. Venceu um jogo contra a Sarehani, que foi uma delícia de ver, porque as duas, né, fizeram um pouquinho de tudo. E a Vondrushova tem um jogo legal de ver, embora ela também não seja muito badalada. Mas vamos lembrar que ela foi vice-campeã de Roland Garros em 2019, né? Eu acho bem difícil palpitar aqui, e eu vou na torcida, vou torcer pra Xê, porque eu acho sensacional ela jogando contra, assim, quem bate muito mais forte na bola, e às vezes ela consegue anular completamente essa potência toda que tá vindo do outro lado, sabe? Curtinhas, smashes, slices de direita e de esquerda, é legal de ver como ela faz um não ortodoxo, um jogo que não é nada padrão, e isso às vezes bagunça a cabeça da adversária. É muito legal de ver como ela faz isso de maneira inteligente. Agora entrou na parte realmente quente, vai. Muguruza contra Osaka. A Muguruza que só perdeu pra Bart desde que chegou na Austrália. E a Osaka que não perde desde fevereiro do ano passado na Fed Cup. Mas calma, eu explico isso. Assim, porque a Osaka tomou um WO na final de Cincinnati contra a Vika. E agora no Gippsland Trophy, que foi um dos WTAs 500 em Melbourne, ela também deu um WO ali contra Mertens, né? Então, WO não conta como derrota nas estatísticas oficiais. E ela também não jogou Roland Garros no ano passado. Então, por isso tudo, tem mais de um ano que ela não perde, né, um jogo assim, jogado na bola. Pode perder agora? Pode. Pode porque a Muguruza tem saque para igualar a potência da Osaka. Pode porque a Muguruza tem bola pesada para se equilibrar nos ralis do fundo de quadra. São estilos até parecidos. Eu gosto um pouco mais da variação da Muguruza, que também tem uma variação maior de humor, né? E isso eu acho que é o que pode jogar contra ela. Mas a Muguruza chega até aí mais testada, eu acho, né, nesse começo de ano. Elas nunca se enfrentaram, então a gente não sabe, a gente não tem essa referência para comparar, mas dá para imaginar aquele jogo que as duas vão tentar atacar primeiro. Acho que ninguém vai ficar muito naquilo de desafiar a outra. Olha, me ataca aí e mostra que você consegue ser consistente. Eu acho que nenhuma das duas vai pegar esse papel. Eu acho que dá Osaka, justamente porque ela lida melhor com os momentos ruins dela dentro de uma partida. Mas é óbvio que também pode acontecer de a Muguruza começar melhor e fazer um jogaço do começo ao fim. Por que não, né? E sei lá, de repente a Muguruza vira um jogo também, assim, controla bem as emoções. Não é o que costuma acontecer, mas não é impossível, né? Eu até prefiro que a Muguruza vença, porque eu acho que dá um calor a mais no torneio. Tem algo latino ali que faz o sangue ferver. E eu gosto, e eu falo latino porque a Muguruza, né, vem de família venezuelana. Então, né, pra não acharem que eu não sei que Espanha, que ela é espanhola, enfim. E falando em sangue ferver, o que a gente fala de Sabalenka contra Serena Williams? A Sabalenka finalmente parece que vai pagar essa dívida de... Quer dizer, parece não, né? Deixa eu mudar aqui minha frase. ela, assim, vem tentando pagar essa dívida de passar das oitavas de um slam. Né? Ela tá jogando bem. Só que, assim, ela é um jogo contra a Serena, que também tá ali, na, né, com 39 anos, tá estendendo a carreira, porque ela quer muito esse recorde de slams em simples. Ela quer o 24º título. Em características, as duas são ótimas sacadoras. As duas são tenistas que batem muito forte na bola. As duas não gostam de, muito de se defender, né? Também tem cara de que vai ser um daqueles jogos tiroteio, com as duas tentando atacar primeiro, arriscando nas devoluções, buscando aces, fazendo o possível para não ficar do lado errado, né, desse joguinho de gato e rato que as duas sabem fazer muito bem, mas só na posição do gato. Aqui eu vou de Serena Williams pela experiência, porque vai ser o primeiro jogo entre elas, e pode ser que isso mexa com a cabeça da Sabalenka. Eu amo a Sabalenka, eu acho ela uma menina fofíssima e tal, mas eu não sei como é que ela vai reagir num jogo com a Serena. A gente sabe que a Serena, só por ser quem é, que ela fez e tudo, né, ela já entra em quadra ganhando algumas partidas, porque a adversária treme, né? Você não tá jogando com o adversário, você tá jogando com uma lenda. Muita gente vê assim, né, olha de baixo pra cima. Não devia, mas enfim, é compreensível. E assim, eu gostaria que a Sabalenka não tremesse. Eu gostaria de ver um jogão de 3 sets, mas eu não vejo a Bielorrussa fazendo 2 sets na Serena. Quer dizer, pode fazer um e pode ser um jogão, né? Não sei, eu acho que tem mais chance de ser jogão se a Sabalenka equilibrar a coisa ali. Agora, a Serena tem que entrar em quadra já jogando bem, né? Porque se ela fizer o começo mole e descalibrado que ela fez contra a Potapova na terceira rodada, e aí não vai ter game de 5 duplas faltas da Sabalenka, né? Pra tirar a corda do pescoço da Serena. Então, a Serena precisa, antes de mais nada, se ajudar. Ela, né, e a gente fala assim, às vezes, a Serena tem vários começos de slam, que a primeira, segunda, terceira rodada, ela entra ali devagar, errando tudo, parece que ela nem fez aquecimento e tal. Mas quando o jogo é grande, ela costuma entrar melhor. Então é isso que eu estou esperando dela nesse jogo com a Sabalenka. Ela reconheceu o perigo que a Sabalenka representa e já entrar quente na quadra. Vamos ver. E o último das oitavas femininas é esse delicioso Halep contra Świątek. Vocês sabem o quanto eu gosto da Iga, e ela vem fazendo um bom torneio. Ela não perdeu set, vem até lidando bem com o fato de ser o primeiro slam dela, né? Depois de ganhar Roland Garros. É o primeiro evento que ela entra como campeã de slam, como cabeça de chave no slam. Isso às vezes mexe com a pessoa, mas ela tá tranquila até agora. E a Halep saiu daquele buraco com a Tomljanovic na segunda rodada. Ela teve 5-2 atrás no terceiro set. A outra sacou pro jogo. E aí a Halep virou e depois fez 1-3 na Kudermetova. Às vezes sair de um buraco assim deixa a tenista mais solta, né? E no caso de uma tenista experiente como a Halep, muito mais perigosa no slam, né? O que vai acontecer aqui? Difícil dizer. Até os dois confrontos anteriores são ruins para usar de parâmetro, de base, porque foram dois jogos em Roland Garros e foram duas lavadas. A Halep fez 1-0 na Iga em 2019 e a Iga fez 1-2 no ano passado, 2020. Eu torço para a Iga, eu não escondo. Isso acho que tira o meu olhar completamente isento aqui. Mas eu acho que a Halep vence por uma margem pequena, porque ela justamente já teve quase eliminada no torneio. Eu acho que esse fator pesa e vai pesar nessa partida. Vamos para a chave masculina agora, então? Começando por Djokovic e Raonic, que a gente nem sabe se vai acontecer, né? A gente não sabe qual foi a lesão exata do Djokovic. Me pareceu, assim, olhando, falando de forma leiga, um estiramento abdominal, porque é uma lesão que afeta saque e smash, mas não afeta o resto dos golpes de base, nem forehand, nem backhand. E o Djokovic estava muito bem do fundo de quadra no quinto set. Mas é uma lesão que é difícil para sacar, especialmente o saque aberto, saque com kick, né? E foi um saque que o Nole não fez depois que ele pediu o tempo médico, né? Naquela partida contra o Fritz. Mas enfim, eu não sou médico, estou só dizendo isso porque foi uma lesão que eu já tive, alguns amigos meus já tiveram, né, em clube, jogando tênis. E eu sei que é uma coisa que permite que a pessoa treine, que ela jogue, batendo do fundo de quadra, mas não dá pra sacar nem esmechar normalmente. Então fica aqui difícil fazer qualquer prognóstico pra essa partida, porque a gente não sabe como é que tá o Djokovic. Eu tenho pra mim que ele entra em quadra pra tentar ver o que dá pra fazer, é o que normalmente ele costuma fazer, e aí a gente vai, né, entender o que vai estar acontecendo dentro da quadra. Se ele tiver 100%, é claro que ele é favorito. Se não tiver, aí o papo é outro, né? O segundo jogo da chave masculina, de cima para baixo sempre, é esse do Samlajovic e Alexander Zverev, que dependendo do horário e do que acontecer no jogo do Nole, pode tomar outra dimensão, né? Outra importância. Porque assim, vamos supor que o Nole abandonou ou perdeu o jogo do Raonic. Quem é que não vai querer fazer quarta de final contra o Raonic em vez de enfrentar o Djokovic? É uma chance de ouro para o Zverev, que é o favorito contra o Lajovic, não tem nem dúvida. E parece que ele já deixou para trás de vez, né? Aquela coisa de se enrolar e ficar jogando 5-7 contra adversários que são inferiores a ele. Se ele jogar mal aqui, ele perde, claro, porque o Lajovic não é bobo. O Lajovic é um cara competentíssimo. Mas o Sasha tem mais jogo, tem mais saque, apesar daquele segundo serviço maroto dele. E acho que ele não perde, não. Também temos Dominic Thiem contra Grigor Dimitrov. E aqui eu acho a mesma coisa que eu falei há pouco. O Thiem, depois de estar perdendo por 2-7-0 para o Kyrgios, ele chega mais forte, né, ainda nessas oitavas. Ah, mas alguém pode lembrar que em Roland Garros ele esteve perto de perder nas oitavas, foi um jogo de 5-7. E ele perdeu na rodada seguinte, né, nas quartas, para o Schwartzman. Eu acho que são situações bem diferentes. Em Roland Garros ele não estava tão afiado. As condições de jogo eram pesadas demais, não ajudavam o tênis dele. E ele saiu pregado do jogo contra o Hugo Gaston, que foi esse jogo de 5-7 nas oitavas. Agora, na Austrália, ele pegou um Kyrgios que jogou horrores nos dois primeiros sets. Levantou a torcida, fez aquele ambiente de bomboneira todo. E o time não estava jogando mal. Então eu acho que essa virada levanta a moral dele. E ele chega bastante favorito contra o Dimitrov. Já seria normalmente num jogo, né? Apesar dos perigos que o Dimitrov leva para qualquer um. Quando tá sacando bem, quando a esquerda dele tá entrando. Mas é um jogo mais pro Thiem. O último jogo da chave de cima é Ogé Aliassim contra Karatsev. Aslan Karatsev, qualifier russo, que eliminou o Benoit Paire e o Diego Schwartzman. E não é garotinho, não. Tem 27 anos, é 114 do mundo. Terminou 2020 jogando Challenger. Pro Aliassim, é a primeira chance de chegar às quartas de um slam. Uma chance, né, generosa, porque ele podia estar enfrentando um Schwartzman que ia fazer ele jogar muito, tocar muita bola, mas é uma chance que ele tem condições totais de aproveitar. E vale lembrar, né, o Félix Ogé-Aliassim vem de vitória sobre o Shapovalov, o que não dá para desprezar. O Karatsev, eu até brinquei com o Nardini ontem, porque ele me perguntou se eu tinha visto ele jogar, e eu respondi que, olha, se esse cara tocar a campainha da minha casa, eu nem reconheço, pode ser o Kozlov, pode ser outro russo que eu vou confundir. Mas depois eu peguei trecho dos jogos dele, parei para ver. Aliás, gente, quase todos os jogos do Australian Open estão disponíveis para reprise no Watch, no site da ESPN, né, no aplicativo da ESPN também. Então, se vocês quiserem ver algo que vocês perderam, se quiserem rever alguma coisa, aproveitem e vão lá. Mas, enfim, eu vi trechos dos jogos do Karatsev, gostei do que vi. É um backhand meio estranho em mecânica, mas ele é um cara que joga atacando. Não é desse só de bater bola reta. Ele tem uma boa direita angulada, que pode dar muito trabalho se hoje ele acima e não tiver com o saque em dia. Mas, claro, o canadense é favorito aqui. Começando a chave de baixo, tem Andrei Rublev-Rublov contra Christian Ruud. É um jogo interessante, viu? Porque, assim, o Rublev-Rublov tem um jogo mais agressivo. Ele busca atacar mais com a direita. E o Ruud é um cara mais paciente, mais troca de bola. Com uma devolução de saque boa, ele constrói mais os pontos, né? Tal o duelo do cara que constrói contra o cara que destrói. Difícil palpitar, mas eu vou com óbvio. Eu acho que essas quadras rápidas são boas pro Rublev-Rublov. E eu acho que ele aproveita. Agora, se for um jogo à noite, o que eu acho improvável, porque não são dois grandes nomes, né, grandes assim para entrar tão tarde na programação. Mas se for um jogo à noite, eu acho que aumentam as chances do Ruud. Depois tem Mackenzie McDonald contra Daniil Medvedev. E o Medvedev é favoritíssimo aqui. Teve esse jogo de 5-7 com o Krajinovic, mas me pareceu mais coisa de garoto mimado brigando com o técnico e se auto-sabotando, sabe? Porque quando ele viu que a coisa estava, né, perigando, realmente ameaçada, ele botou a cabeça no lugar, deu dois passos para frente, passou a devolver o saque mais agressivo e aí enfiou um pneu no quinto set. E vamos assim, né? Vamos combinar. Um pneu no quinto set não é nada fácil depois que você perde dois sets seguidos. McDonald, né, tá de parabéns, chegou, eliminou o Cioric na segunda rodada, mas eu acho que é pouco pra achar que ele vai ameaçar o Medvedev aqui. O Medvedev é um cara completo, que bagunça a cabeça dos adversários. Eu acho que só uma catástrofe pro russo perder. Penúltimo jogo, e eu digo isso olhando de novo, né, sempre bom explicar, olhando de cima pra baixo a chave, é esse Stefanos Tsitsipas contra Matteo Berrettini. E aqui também tem uma pequena interrogação, porque o Berrettini saiu da quadra na terceira rodada sentindo dores, né, costela, algo assim. Ele disse que nem sabe o que que é, mas mesmo assim ele venceu, né, 3 tiebreaks contra o Khachanov, o que é muito bom. E também, o Berrettini disse que, né, tá feliz, tá bem, e que as quadras rápidas ajudam ele. E eu acho duas coisas assim, que tem duas coisas chave que vão pesar, o saque e a direita do Berrettini. Ah, mas você tá dizendo óbvio, Alexandre. Tô falando óbvio. Mas é que o Berrettini, assim, ele baseia o jogo dele nisso, né? Tudo é planejado pra ele ou ganhar o ponto no saque, ou pra construir o pronto, preparando o ponto pra ele matar com a direita. Porque é uma senhora direita, vamos, né, respeitar. O Tsitsipas é um cara mais completo. Ele se defende melhor, ele sobe a rede melhor, também saca bem. Então, num dia normal, ele é favorito, porque ele tem mais alternativas pra ganhar. Mas quem sabe, né? Eles já jogaram duas vezes, e foram assim, em 7 sets que eles jogaram, foram 5 tiebreaks. Considerando que o Berrettini acaba de ganhar 3 tiebreaks contra o Khachanov, e deve estar cheio de moral, dá pra dizer que o favoritismo do Tsitsipas não é tão grande assim. E por último, Fábio Fognini contra Rafael Nadal. Aqui também tem um elemento físico, né, que a gente tem que considerar, que é o problema nas costas do Nadal. Ele disse que se sentiu melhor hoje, sábado, mas que também disse que foi o primeiro dia que ele sentiu alguma evolução, né, física, e ele vai tentar voltar a fazer o movimento normal de saque dele. E isso é mega importante contra o Fognini, que é um cara que devolve muito bem e, historicamente, é um cara que consegue colocar o Nadal na defensiva já com a devolução. Então, se o Rafa precisar se poupar e sacar mais fraco, ele corre um risco enorme. Até sacando normal, se ele não tiver um dia bom, ele corre risco. Então, eu acho que a chave do jogo é essa. Se o Nadal conseguir não ficar correndo atrás nos seus games de saque, ele leva o jogo. Se a devolução do Fognini estiver afiada, aí o jogo tem uma cara totalmente diferente. Mas, se for apostar em alguém, eu vou de Rafa, sem dúvida, porque ele é o cara que pode ganhar um jogo de mais de uma maneira. O Fognini precisa estar devolvendo bem e precisa estar mudando bem a direção da bola. Não é algo tão simples de fazer, e ele não tem planos B ou C que funcionem tão bem contra o Rafa. O Rafa tem mais alternativa. Então, se for para palpitar, eu palpito o Nadal sempre. Então é por isso por hoje, gente. Eu fico por aqui. Eu volto, se der, depois das oitavas. Porque, óbvio, tem muito jogo interessante. Eu gostaria de comentar para vocês tudo o que aconteceu. Especialmente jogos da chave feminina. Então é isso. Até lá. Um abraço.